Bom, senhores deputados e senhoras deputadas, vamos então iniciar os trabalhos desta reunião. O primeiro ponto é a audição do Banco de Portugal no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei número 396/13, segundo o PS, que clarifica o titular do interesse económico nas taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões. Do projeto de lei número 404/13, segundo o PCP, clarifica que o encargo do imposto de sales sobre as comissões cobradas aos comerciantes recai sobre o sistema financeiro, e do projeto de lei número 410/13, segunda, do Bloco de Esquerda, garante que o imposto de sales que incide sobre as taxas cobradas por operações de pagamento baseadas em cartões recai sobre as instituições financeiras. O Dr. Gonçalo Castilho, que eu queria desde já agradecer a presença, o Dr. Gonçalo Castilho, Dr. Olívio Amador e Dr. Ricardo Polha, a vossa presença aqui nesta audição. O Dr. Gonçalo Castilho, dizia eu, pediu apenas para fazer uma breve introdução, que nunca excederá os 5 minutos. Na mesa não vê nenhum inconveniente. Pergunto se algum grupo parlamentar vê algum inconveniente em relação a esta pequena intervenção. Não havendo objeção, eu vou apenas dizer como é que é o formato da nossa sessão. Nós vamos iniciar esta sessão com uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, em que basicamente haverá uma intervenção do grupo parlamentar e uma resposta consecutiva, indicar-me depois quem é que responderá, e depois passaremos uma segunda ronda de 3 minutos, que será toda consecutiva, e depois também a resposta será no final. Neste sentido, dava desde já a palavra ao Dr. Gonçalo Castilho para fazer a sua breve introdução. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, apenas para acrescentar que, apesar da ordem de trabalho falar na discussão da especialidade destes três projetos, na realidade foi apresentado um texto de substituição que agrega o conjunto dos três projetos, e é esse texto de substituição que está à discussão e votação na especialidade e não cada um dos três projetos individualmente. Era apenas para fazer esta precisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há de facto um texto de substituição que, no fundo, congrega estas três iniciativas legislativas, e é esse texto de substituição que neste momento está objeto de análise, e portanto também gostava de saber se o Gonçalo Castilho já teve acesso e tem conhecimento, e portanto é sobre ele que irá intervir. Passava desde já então a palavra ao Dr. Gonçalo Castilho.
Muito obrigado e bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Banco de Portugal, precisamente na sequência do convite endereçado por esta Comissão, analisou não só os projetos de lei a que fazíamos mesmo agora referência, mas também muito em particular o articulado conjunto referido pelo Sr. Deputado. Como sabemos, estamos aqui a falar de uma iniciativa legislativa que visa apostar a que as entidades que cobram as taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões de crédito e de débito repercutam o encargo com o imposto de selo nos comerciantes que disponibilizam aos seus clientes os terminais de pagamento. Em primeiro lugar, importa referir que a matéria e o objeto desta iniciativa legislativa acaba por estar fora do quadro estrito das atribuições do Banco de Portugal, já que estamos a falar de interpretação e aplicação da lei fiscal. No entanto, não queríamos deixar de aproveitar esta oportunidade para transmitirmos algumas notas de cariz estritamente técnico, naturalmente deixando à consideração do Parlamento, já que tratando-se de uma matéria estruturante da política fiscal, que no fundo tem a ver com a determinação do responsável pelo encargo do imposto, acabamos por estar a falar do núcleo essencial da autonomia e da soberania fiscal. Bem, mas dito isto, e tendo por pano de fundo precisamente a Lei do Orçamento do Estado de 2016, que procurou versar tecnicamente sobre este aspecto e nessa altura explicitando que estamos no plano de incidência do imposto de selo, gostávamos de sublinhar que estamos perante uma norma que acaba por traduzir uma exceção àquilo que tem sido o tratamento no nosso enquadramento justo-tributário, no sentido de que deve ser o titular do interesse económico nas operações financeiras em particular é o cliente da instituição financeira. E, portanto, dizer quase o óbvio que a proposta aqui em causa acaba consagrará uma exceção, mas naturalmente, como todas as exceções, procurará resolver questões que são entendidas por parte do legislador como uma natureza excepcional. Queríamos só referir, mas isso a Comissão e os senhores deputados em particular saberão, que tal como está configurado a legislação do imposto de selo, estamos a falar ou do utilizador do crédito no caso de concessão de crédito, ou do cliente no caso de operações de intermediação financeira, ou o titular da conta no caso do cheque, e portanto o imposto de selo tem vindo a ser estruturado nesta medida, e que esta iniciativa viria a afastar-se daquilo que tem sido um tratamento tendente unitário das operações financeiras, mas como diríamos, é uma nota meramente técnica. Gostávamos de colocar a consideração das senhoras e dos senhores deputados e desta comissão que a questão da vacatio legis parece ser uma questão eventualmente a ponderar também no plano técnico, ou seja, que o Parlamento possa aferir até que ponto é que a entrada em vigor desta eventual alteração possa estar alinhada temporalmente em modos mais adequados. Ficámos também com a dúvida de qual será a intenção dos senhores deputados, atendendo a que há sempre aquela instabilidade que resulta da introdução de alterações fiscais durante o ano fiscal, também não é caso inédito, e aí, enfim, damos nota, não temos obviamente nenhuma sugestão, também extravasa o plano técnico, mas um alinhamento temporal adequado para entrar em vigor pode ser um ponto a merecer consideração das senhoras e dos senhores deputados. Finalmente, o último ponto também de natureza técnica. Permitíamos sugerir à consideração dos senhores e dos senhores deputados, quando nos referimos a certa altura ao âmbito, digamos, subjetivo da norma, referindo-se a instituições de crédito, sociedades financeiras ou outras entidades a elas legalmente equiparadas e quaisquer outras instituições financeiras, refiro-me, portanto, ao texto conjunto, talvez fosse mais consentâneo com a legislação específica utilizar a expressão os prestadores de serviços de pagamento legalmente habilitados, ou seja, é uma expressão que já resulta de um decreto-lei de 2012 que acaba por agregar esta discriminação, portanto também aqui é um aspecto de pormenor, mas colocámos à consideração da Comissão talvez algum rigor jurídico no sentido de substituirmos pela expressão os prestadores de serviços de pagamento legalmente habilitados, que acaba por cobrir aquilo que aparentemente o projeto conjunto, o texto conjunto visa. Portanto, nestas notas introdutórias, muito obrigado pela vossa disponibilidade e, naturalmente, também a nossa disponibilidade para algum esclarecimento adicional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gonçalo Castilho. Este documento que o Dr. Gonçalo Castilho trouxe, posteriormente, será disponibilizado aos grupos parlamentares. Portanto, eu agradeço nesse sentido quem enviou os serviços. Passaria a palavra ao deputado Ricardo Leão, do Partido Socialista.
Presidente, obrigado, muito bom dia. Agradecer a presença do Governador do Banco de Portugal, na pessoa do Dr. Gonçalo Castilho.
O microfone um bocadinho mais próximo, se faz favor.
E em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer as explicações dadas e agradecer a presença aqui. De facto, como disse ainda há pouco, esta a audição prende-se, de alguma forma, com três projetos de leis que deram entrada, quer do PS, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP. Depois, como o Sr. Deputado aqui disse bem, houve um texto conjunto que, de alguma forma, articula e consensualiza estes três projetos de lei. De alguma forma, pretendem clarificar que o encargo do imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes pelas transações por cartões devem recair sobre o sistema financeiro e, desta forma, clarifica o titular do interesse económico nas taxas relativas a essas operações de pagamento. Nós, na semana passada, tivemos uma audição sobre esta matéria com a Ação Portuguesa de Bancos e que tivemos a oportunidade de ouvir da mesma, que se manifestou completamente contrária a estes diplomas, a estes projetos de lei, mostrando também, de alguma forma, uma grande apreensão e classificando, inclusivamente, de casuística arbitrária e discriminatória, pois pretendiam proteger um setor de atividade penalizando um outro setor, que neste caso é o setor financeiro. O grupo parlamentar do PS tem uma posição muito, muito clara sobre esta matéria. e que de alguma forma também convém sempre relembrar que é de registo a evolução que ao longo dos últimos anos se tem a verificar o método das operações por pagamento por cartões e não por numerário, tem de alguma forma, segundo estatísticas, tem aumentado essa forma de utilização. Gostaria, portanto, de reforçar aqui que é entendimento do Grupo Parlamentar do PS que a utilização de operações de pagamento por cartões, em vez de pagamentos em numerário, traz, como acho que é de consenso de todos, diversas vantagens, quer para consumidores, quer para comerciantes. No entanto, a pergunta que lhe faço era que para que estas vantagens possam ser alcançadas, é necessário que as taxas de utilização dos sistemas de pagamento com cartões sejam fixadas a um nível economicamente eficiente. Se a pergunta que faço é, e também tendo em conta diretivas europeias que defende que, de facto, que se deve utilizar e incentivar o pagamento por utilização de meios eletrónicos para o melhor funcionamento quer do mercado interno, e exigindo inclusivamente diversa legislação sobre nesse sentido, a pergunta que lhe faço é, e diferenciando o que é o imposto de selo e o que é as taxas que são cobradas aos comerciantes por esses pagamentos eletrónicos, se acha que de facto não se põe em causa essa tendência em crescendo da utilização deste método de pagamento em vez de numerário. Depois, acho que é importante aqui, de alguma forma, dizer que por parte do Grupo Parlamentar do PS foram recebidas um número de reclamações, quer de comerciantes, quer de consumidores, que se queixam que as regras aplicadas pelos sistemas de pagamento com cartões e as práticas utilizadas pelas prestadoras de serviços de pagamento tendem a manter os comerciantes e os consumidores no desconhecimento das diferenças entre taxas e também numa redução da transparência do mercado. Perguntasse de facto se o Banco de Portugal também tem conhecimento destas reclamações e que diligências de alguma forma tem feito para combatar as mesmas. Por último, dizer que de facto, portanto, a lei, como foi aqui dito, a lei 7/2016, 30 de março, que aprovou o Orçamento de Estado para 2016, determinou uma alteração à tabela geral do imposto de selo, como foi aqui dito. Se também, de alguma forma, concorda, que acho que foi entendimento de todos, das várias intervenções que o Governo fez à época, foi clara a intenção, quer do Governo, quer do legislador, sobre quem é que deveria ser imputado este encargo, e que deveria ser imputado a um sistema financeiro. E, portanto, dizer que foi sempre intenção do legislador e do próprio Governo que o imposto de selo é devido pela entidade que cobra as taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões, pelo que deverá ser devido pela respectiva instituição financeira. Foram inúmeras reclamações que foram chegadas ao Grupo Parlamentar do PS que uma das operadoras do sistema estava a fazer repercutir esse imposto de selo sobre o comerciante. Se também o Banco de Portugal teve conhecimento dessas reclamações, que foram inúmeras, pelo menos por parte do Grupo Parlamentar do PS, e também que interpretação e que diligência faz o Banco de Portugal nesta matéria. Por fim, perguntar de uma forma muito clara, se com esta modificação, se com este diploma e com este texto conjunto, fica então claro também para todos a quem deve ser imputado este imposto de selo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Gonçalo Castilho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à posição da APB, de facto, também tomámos conhecimento do tom crítico com que a Associação se posiciona em relação à proposta. É, de facto, uma posição da parte da Associação, da defesa dos seus associados, na perspectiva do Banco de Portugal, no âmbito das nossas competências. Colocamos-nos na anotação relativamente à coerência desta norma no plano do sistema fiscal, na perspectiva enquanto supervisor e regulador, fazendo aqui já uma ponte para algumas das questões que o Sr. Deputado nos dirige, dizer de facto no âmbito, no âmbito das competências e atribuições enquanto supervisor comportamental, há relatos e relatórios que periodicamente estão disponibilizados da parte do Banco de Portugal. Estou aqui a olhar para uma síntese, uma chamada sinopse das atividades de supervisão comportamental relativamente a 2016, em que uma secção específica sobre instrumentos de pagamento salienta alguns dos pontos que o Sr. Deputado referenciava, nomeadamente os deveres pré-contratuais, deveres de informação contratuais a que as instituições estão sujeitas na relação com os seus clientes e com os destinatários da prestação de serviços. O banco aí tem prosseguido uma estratégia de dar indicações e determinações quando há ou violação de cláusulas contratuais que são acordadas entre as partes, ou quando deveres de informação que estão tipificados na lei não estão acautelados. Isto especificamente na utilização de instrumentos de pagamento. E que significa que quando temos reclamações, e há de facto reclamações que nos chegam relativamente ao funcionamento dos sistemas de pagamento, eles são processados, trabalhados e em articulação com as instituições em causa. O problema é que quando algumas dessas reclamações, mas mais do que reclamações, a informação que temos dos nossos colegas da supervisão comportamental é que muitas vezes são pedidos de informação quando dizem respeito à questão fiscal, ou seja, chegam-nos por vezes pedidos de informação de clientes bancários relativamente à forma como por vezes o pressário dispõe quanto a essa informação. Ou seja, os pressários acabam por ter informação relevante, mas muitas vezes os clientes, ou neste caso os comerciantes, suscitam dúvidas que nós acabamos, face à boa relação e no âmbito das competências da autoridade tributária, são encaminhados e articulados com a autoridade tributária, já que nos termos da lei as questões relacionadas com a interpretação e aplicação da lei fiscal contendem com, digamos, o núcleo e o âmago das competências da autoridade tributária. Nós temos estado, ou estivemos num grupo de trabalho que foi liderado pela autoridade tributária desde 2013, em que também tinha assento a APB e outras instituições. O Banco de Portugal estava nesse grupo de trabalho e nessa reflexão que culminou depois com esta alteração em 2016 no Orçamento de Estado, prestando a colaboração devida, já que acabamos por acompanhar, digamos, os deveres de informação decorrentes do pressário, mas é pacífico que o Banco de Portugal não tem essa competência de interferir com a forma como, por exemplo, a autoridade tributária tem os poderes para realizar a fiscalização e a inspeção. Portanto, respondendo às questões do Sr. Deputado, diria que sim, confirmando que o Banco de Portugal está atento ao cumprimento dos deveres de informação e, sobretudo, aos deveres contratuais e pré-contratuais que as partes estabeleçam, e há, de facto, um fluxo de reclamação e processamento nesse aspecto. Tudo o que tenha a conexão fiscal, desde que esteja repercutido em termos de transparência, mantemos uma articulação muito estreita com a autoridade competente, neste caso a autoridade tributária. E muitas vezes os pedidos são encaminhados, nós naturalmente depois vamos acompanhando-os, mas digamos na retaguarda, digamos assim, face à autoridade tributária. E penso que esclareci as questões do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Gonçalo Castilho. Eu pergunto se o PSC já tem condições. Passaria então à deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço a vinda aqui do Banco de Portugal e as considerações mais técnicas que nos trouxeram sobre esta proposta, agora conjunta, e sobre esta redação final, que no fundo também não divergia muito das iniciais, e portanto acho que aí não houve grandes mudanças. E obviamente os comentários iniciais que nos deixaram e o parecer que temos irão ajudar à nossa reflexão e à redação final da proposta. Eu confesso que não tenho muito mais questões a acrescentar para além daquelas que foram aqui debatidas. Há uma parte das funções de fiscalização que pertence à autoridade tributária de facto e ao legislador quando decide clarificar sobre quem é que incide esta taxa. Para nós é muito claro que quando falamos que os bancos podem repercutir a taxa nos comerciantes, então é porque a taxa é devida aos bancos e não aos comerciantes, por isso é que eles podem repercuti-la, é porque inicialmente deveria incidir sobre os bancos, que é quem acaba por receber o pagamento pelo serviço de utilização de cartões multibanco ou de operações eletrónicas. E portanto, para o Bloco de Esquerda, do ponto de vista da intenção desta redação, ela é muito clara. A única questão que para nós importa saber é se esta redação em si é suficiente para cautelar e para garantir que, de facto, os bancos não conseguem repercutir ou ficam limitados na sua capacidade de repercussão desta taxa sobre os seus clientes. E penso que aqui a discussão não é tanto sobre quem é que, teoricamente, o imposto de selo ou, teoricamente, normalmente o imposto de selo repercute, mas sobre a nossa capacidade enquanto legisladores de fazer incidir economicamente, de fazer incidir do ponto de vista fiscal a taxa sobre quem queremos. Isso já não é a primeira vez que discutimos isto, por exemplo, no caso da energia, é frequente, não diz respeito tanto ao Banco de Portugal, mas é frequente discutirmos sobre como é que é possível fazer uma taxa sobre energia que não vá inevitavelmente cair sobre os clientes. E, portanto, temos várias vezes esta discussão. Portanto, para nós o mais importante é garantir que a redação é eficaz nível. E nesse ponto penso que toda a clarificação técnica e jurídica, já fizeram alguns comentários iniciais, que ajuda a clarificar a incidência deste imposto de selo, ajudará muito. De resto, não tenho muito mais comentários a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Gonçalo Castilho, a responder.
Sim, muito obrigado, Sra. Deputada. Quanto à questão de saber se será suficiente, de facto, se nós constatarmos que a Lei do Orçamento de 2016, ela própria já tentou ir no sentido pretendido e ainda assim suscitaram-se dúvidas e aplicações que não estavam, provavelmente, ficar alinhadas com o que era a intenção do legislador orçamental em 2016, nós estamos, penso eu, em condições, mas a Sra. Deputada compreenderá, de antecipar qual venha a ser a aplicação prática, ainda que concordo com a Sra. Deputada que quer pelos considerandos, quer pela redação, mas mais uma vez, em linha com o que já tínhamos na legislação orçamental de 2016, não se suscitam dúvidas no enquadramento técnico, ainda que aí a opinião e o posicionamento decisivo, se me permitem, é da autoridade tributária, porque de facto será ela que depois vai ser confrontada com a fiscalização e a aplicação concreta desta norma fiscal. Salientar também um ponto, enfim, que é o risco jurídico inerente a sempre a uma alteração de natureza fiscal e não só, que é, atendendo a que a ser aprovada esta a norma tal como está, ela é em si uma solução excepcional face àquilo que é a tradição tributária em Portugal, poderá suscitar naturalmente, ou no plano jurisprudencial, se houver depois necessidade da parte dos particulares ou das entidades de recurso a tribunal, mas isso quer dizer, isso é sempre o caminho que teremos que fazer numa lógica de litigância ou pré-litigância. A questão contratual também será importante da forma como os instrumentos contratuais ou os deveres pré-contratuais venham a ser gizados relativamente a isto que se pretende. Portanto, enfim, eu diria que há aqui um triângulo, não é? Temos a autoridade tributária que precisa de estar confortável e segura de que esta alteração lhe permitirá ter os instrumentos operacionais para a fiscalização e para a aplicação. Temos a questão relacionada com o enquadramento contratual que possa ter que ser ajustado entre as partes em função disto e sempre um antecedente de que não temos doutrinariamente ou jurisprudencialmente um respaldo, mas isso faz sempre parte da dinâmica das alterações legislativas. O último ponto para destacar é Não, já tinha referido precisamente esta questão do antecedente com a legislação de 2016. Peço desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então agora a palavra à deputada Cecília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho aqui algumas dúvidas técnicas, porque na altura em que esta norma foi aprovada, o CDS explicou que o que ia acontecer é que este imposto, ou esta taxa, ou o que se lhe queira chamar, na realidade é um imposto, ia ser cobrado aos comerciantes. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi, de facto, cobrado aos comerciantes. E agora, estamos aqui a discutir uma norma que percebi da sua intervenção, e não foi a primeira pessoa a aparecer aqui a dizer isso, que do ponto de vista técnico é um tanto esdrúxula, para utilizar uma palavra simpática, não é? Porque atribui, cria uma exceção no imposto de selo e atribui o interesse económico a uma entidade que é a banca. Bom, eu acho que isto é muito simples. Se aquilo que se pretende é não cobrar um imposto ou um imposto de selo por estes pagamentos em cartões e é sim cobrar um imposto à banca, então o que faria sentido era o Governo fazer uma legislação propondo um aumento, por exemplo, da contribuição extraordinária sobre o setor bancário. Acho que é muito mais simples do que estar a meter aqui os comerciantes e os consumidores ao barulho, que à partida, sem intenção, é aumentar os impostos sobre a banca, não tem nada a ver com a história. A minha dúvida é muito concreta e é muito técnica. Até agora, o que tem acontecido é que este imposto tem sido cobrado e liquidado aos comerciantes, pelo menos por um dos operadores. Os comerciantes têm recebido uma carta a dizer, nos termos da lei tal e tal, passa a ser cobrado, não sei, o imposto previsto, o imposto de selo previsto. Pronto. A partir de agora, com esta legislação, isso não poderá acontecer. Mas poderá acontecer uma coisa diferente, que é o custo que estes operadores têm com o pagamento desse imposto ser repercutido junto dos comerciantes. E aquilo que eu quero perguntar é se o Banco de Portugal está em condições de garantir que, não, que fiscalizará e que não deixará e que conseguirá impedir estes operadores de repercutirem nos comerciantes o que pagam em imposto de selo por estes pagamentos automáticos. Esta é que é a questão da repercussão do imposto. É se é possível o Banco de Portugal impedir que isto aconteça. Porque se não é possível o Banco de Portugal impedir que isto aconteça, então nós estamos todos aqui a perder tempo, porque estamos a fazer uma legislação que vai permitir a manutenção do problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Gonçalo Castilho, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, da parte do Banco de Portugal não temos nem podemos naturalmente adjetivar as características das iniciativas legislativas. Limitamos-nos a constatar de facto que esta, sim senhor, é uma proposta que introduz uma exceção naquilo que tem sido a tradição justo-tributária em Portugal. Concordo com a análise da Sra. Deputada, mas penso que estamos todos perante um facto objetivo que, historicamente, quer neste setor, quer noutros setores, pode haver na gestão cotidiana da atividade formas de repercutir custos, não só aqui, mas em geral. Portanto, eu penso que esta norma também não visa blindar a dinâmica normal, portanto, nós nesta sala não teremos naturalmente essa margem. Agora, é um contributo que leva a um sentido clarificador, que eventualmente a legislação de 2016 não tinha conseguido assegurar, e no âmbito das competências do Banco de Portugal, mais uma vez friso, não se inscrevem as competências de fiscalização e de aplicação de matéria tributária, mas sim garantir que nos pressários, por exemplo, toda a informação relevante está disponível para os clientes. O que hoje acontece, quando essa informação não está de forma clara, ela é remetida, existem determinações do banco no sentido que a lei deve ser cumprida no plano da transparência e dos deveres de informação. Temos também histórico de violação, por vezes, de cláusulas contratuais ou deveres de pré-contratuais, e aí o banco também intervém. Agora, penso que nesta fronteira a confluência com questões de natureza fiscal acabam por estar para além daquilo que o banco neste momento tem como competência. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passava agora ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os seus representantes do Banco de Portugal, Dr. Gonçalo Castilho e Dr. Olívio Amador, agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui. A questão do nosso ponto de vista, do ponto de vista do PCP, é bastante simples. Quando um consumidor faz uma despesa, digamos, de 25 euros num pagamento e utiliza para pagamento um terminal automático, é-lhe cobrada ao comerciante uma taxa de 1%, 25 cêntimos, no caso da compra ser de 25 euros. E depois, sobre esta taxa de 25 cêntimos, incide um imposto de selo de 4%, ou seja, 1 cêntimo. Ou seja, por cada compra de 25 euros, há um imposto de selo a pagar de 1 cêntimo. Para nós, a questão é simples. Este cêntimo de imposto de selo deve recair sobre o sistema financeiro e não sobre o comerciante. Quando esta matéria foi introduzida no Orçamento de Estado para 2016, parece-nos que era claro o espírito do legislador. O legislador pretendia que este imposto de selo fosse pago pelas instituições de crédito que disponibilizam os terminais de pagamento automático e não pelos comerciantes. Infelizmente, como sabemos, às vezes o espírito e a letra da lei não coincidem. O legislador tem uma ideia, um objetivo, mas depois a letra da lei permite interpretações que afastam desse espírito. E pensamos que foi o que aconteceu aqui. Apesar do espírito da lei ser claro, a intenção do legislador ser clara de fazer recair este imposto de selo sobre as instituições de crédito, a letra da lei era tal que permitia às instituições de crédito que disponibilizam os seus terminais de pagamento automático terem uma interpretação diferente. E fizeram, digamos, transferiram o pagamento do imposto de selo para os comerciantes. O objetivo destas iniciativas legislativas, em particular do PCP, como disse, elas foram fundidas num único texto, é simples, é clarificar aquilo que era o espírito, a intenção inicial do legislador, que este imposto selo, de uma forma clara e inequívoca, recai sobre as instituições de crédito e não sobre os comerciantes. Portanto, é este o objetivo destas iniciativas e pensamos que a redação conseguida no texto de substituição clarifica completamente esta matéria, sem prejuízo de poder haver melhorias de redação, como aquela que o Dr. Gonçalo Castilho referiu na sua intervenção inicial e que nos deixará o documento correspondente e não deixaremos ter, obviamente, em consideração aquilo que nos apresentam. Portanto, posto isto, na realidade, não tenho nenhuma questão a colocar-lhes. Agradeço a vossa disponibilidade, agradeço o facto de deixarem a intervenção inicial com os vossos comentários e a sugestão aqui nesta comissão, e a comissão não deixará de ter em conta, na discussão da especialidade que se vai seguir sobre o texto de substituição, os vossos comentários, as vossas sugestões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Gonçalo Castilho, para responder.
Penso que não havia nenhuma questão.
Sim. Para comentar, se quiser fazer algum comentário, não, obrigado, mas...
Não, só agradecer ao Sr. Deputado, mantemos-nos ao dispor, naturalmente, para algum esclarecimento técnico, não só hoje, mas nas próximas semanas, se for necessário. Muito obrigado.
Gostava então a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD. Hoje caiu um problema no viaduto de Alcântara, que felizmente o Presidente da Comissão tinha uma reunião em Lisboa às 9 da manhã e, portanto, pôde chegar aqui às 10h30, mas o deputado Carlos Silva, se calhar, não tinha uma reunião às 9 da manhã. Exatamente. E, portanto, está perfeitamente trânsito, comboios e carros impedem a chegada. Oeste. Exatamente. Sr. Deputado, está mais que justificado. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, pela explicação. Permite-me ultrapassar essa questão. Saudar os senhores responsáveis e representantes do Banco de Portugal relativamente a este tema que temos na ordem do dia com iniciativas de alguns partidos, no que toca a uma alteração àquilo que é as tabelas do Código do Imposto de Selo e refletir apenas sobre duas ou três preocupações. Um primeiro aspecto, por uma clara mudança naquilo que é a filosofia de aplicação do Imposto de Selo. Normalmente o Imposto de Selo, de resto, aqui a título de alguma cultura geral, é o imposto de selo que no nosso ordenamento fiscal mais antigo, data de 1660, e portanto, e ao longo dos anos teve sempre profundas alterações, mas no que toca à sua filosofia, à sua aplicação, na realidade estamos pela primeira vez numa mudança muito, mas mesmo muito substancial. O imposto de selo normalmente é aplicado e é pago por quem beneficia de um serviço. Sim, sim, 5 minutos, sim, Sr. Presidente. Por quem beneficia de um serviço. E, portanto, em tudo aquilo que são operações bancárias, como, por exemplo, mútuos de crédito, crédito de habitação, garantias bancárias, portanto, normalmente quem paga, normalmente não, sempre quem paga o referido imposto de selo são exatamente os beneficiários do serviço que contratam com as entidades financeiras. Neste momento foi encontrada uma nova fórmula que é a do beneficiário do interesse económico. e nessa circunstância considera os autores das propostas que os beneficiários do interesse económico é quem beneficia das comissões aplicadas. É discutível, naturalmente é discutível. No entanto, eu pergunto se, eventualmente, se viermos a considerar esta proposta legislativa, se isso não poderá, na ótica do Banco de Portugal, portanto, se não poderá vir a abrir uma caixa de Pandora, que é reequacionar em toda a aplicação do imposto de selo a questão de quem é, na realidade, o beneficiário desse interesse económico. Se é o banco, entidade que presta um serviço, se é o cliente, entidade que beneficia desse serviço. Portanto, daí esta minha questão, e que eu me parece que neste tema é bastante relevante, porque cria-se aqui duas visões relativamente à aplicação deste imposto. Por outro lado, a questão dos consumidores. Como sabemos, as entidades que prestam os serviços têm sempre forma de ultrapassar os constrangimentos de um aumento dos seus custos. Naturalmente, acabam por aumentar outros serviços, conexos, acabam por criar um conjunto, transferir também esses mesmos custos, que foi o caso que aqui aconteceu. Portanto, os comerciantes viram-se obrigados a reclamar desta situação, e realmente por isso, portanto, com esta alteração no Orçamento de Estado para 2016, os comerciantes, pessoas atentas, resolveram desde logo dizer aqui Del Rey, cuidado, porque estão-nos a cobrar um imposto que não é justo e que não é devido. E nessas circunstâncias, pois os partidos que tomaram a iniciativa de apresentar soluções legislativas, portanto, transferem de imediato para os bancos essa responsabilidade. Portanto, a questão que eu queria deixar é de que forma o Banco de Portugal acha ou entende que os consumidores, no final da linha, não vão ser prejudicados por este aumento dos custos das entidades que prestam os serviços. E, no essencial, são estas duas questões que eu gostaria de colocar. Até porque na questão da... E nesta em concreto, volto ainda não terminando para já, portanto, nesta em concreto, aquilo que entendo é o seguinte: entidades que prestam os serviços têm sempre forma de ultrapassar esses custos. No final do dia, os consumidores, que são sempre os mais desprotegidos, têm sempre que pagar mais custos pelos serviços de que beneficiam. Portanto, nessa circunstância, portanto, enquanto entidade supervisora e reguladora de mercado, como é que vem esta aplicação, esta alteração significativa no Código do Imposto Social? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Gonçalo Castilho, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tal como tínhamos acabado por fazer logo na apresentação inicial, Sr. Deputado, da parte do Banco de Portugal, constatamos que a aprovação desta proposta, que consta do texto conjunto, ela será de facto uma exceção àquela que é a tradição e a linha que tem vindo a ser adotada no nosso enquadramento jurídico-tributário. Porque, de facto, até ao momento, o que nós tínhamos era a regra de que o titular do interesse económico é o cliente da instituição financeira no que diz respeito a... quando estamos a falar de operações financeiras. Mas também, dito isto, rapidamente, da parte do banco, deixámos claro que essa é precisamente uma das matérias mais nobres e mais nucleares da soberania fiscal. E, portanto, na perspectiva do Banco de Portugal, no plano técnico, constatando a exceção, não podemos dizer que ela se traduza num caminho tecnicamente grosseiro ou errôneo. É uma opção política do legislador. Na altura também tive a oportunidade, Sr. Deputado, de dar alguns exemplos, não aqueles que o Sr. Deputado deu, mas que se juntam a eles, relativamente, quando falamos de imposto de selo, relativamente a cheques, que é o titular da conta, ou quando falamos de concessão de crédito utilizador do crédito, ou então mesmo noutras situações. Portanto, nada de novo, a não ser o facto de ter que se conhecer que é um tratamento excepcional, mas como nós sabemos também, por vezes situações excepcionais, podem levar o legislador a entender que deve haver soluções excepcionais, portanto, nada a apontar na perspectiva do Banco de Portugal. Também tive a oportunidade, sobretudo quando respondia às questões colocadas pelo Sr. Deputado Cecília Meirelles, deles e também, de certa forma, no, da parte de outros grupos parlamentares, mas ali em particular, no âmbito das competências do Banco de Portugal enquanto supervisor e, em particular, enquanto supervisor comportamental, as competências relativamente à fiscalização e aplicação da lei fiscal não as encontramos nesse universo. Precisamente o que o Banco tem vindo a fazer é o controlo relativamente aos deveres de informação e à estruturação do pressário para que, de facto, os clientes, os destinatários da prestação de serviço possam salvaguardar os seus direitos. Estamos sempre particularmente atentos, e isso resulta, aliás, desta sinopse de atividades que referi também há pouco numa outra resposta, no que diz respeito a deveres de informação pré-contratuais e contratuais, já que não é só o plano contratual que releva, mas também, por vezes, há interações pré-contratual que relevam para a salvaguarda dos direitos do cliente bancário ou, neste caso, do comerciante, e, portanto, dizer que o banco se manterá sempre, por certo, focado, é essa a sua obrigação no quadro da lei, para garantir, desde logo, que os deveres de conduta por parte dos prestadores de serviços no respeito a instrumentos de pagamento, assim, se mantenham cumpridores, nomeadamente neste plano dos deveres de informação, etc. Indo ao encontro daquilo que o Sr. Deputado suscitava, é verdade, mais uma vez, que a questão da fiscalização e das questões relacionadas com a aplicação são nos termos da lei. Há um diploma, os senhores deputados saberão, há um diploma de 98 que claramente nos diz que cabe à autoridade tributária, no âmbito dos procedimentos de inspeção tributária, assegurar, digamos, a correção e, sobretudo, o cumprimento pela lei tributária. Isto leva-me à última e à pergunta mais difícil, relacionada com de que forma é que se vai ou não vai repercutir no cliente. Como disse ao Sr. Deputado, e penso que também já tínhamos chegado a essa conclusão desta discussão, a dinâmica da atividade económica por parte dos agentes, quer aqui, quer noutras circunstâncias, pode levar a alterações no enquadramento contratual que as partes livremente aceitam e, portanto, a repercutibilidade pode sempre acontecer, mas independentemente de iniciativas, digo eu, deste tipo. Claro que podemos sempre discutir se medidas de natureza excepcional como esta favorecem ou não, mas essa faz parte da lição da vida, de que, de facto, há uma autonomia da parte das entidades. O que, enquanto regulador, nós procuraremos continuar a fazer é que os deveres de informação e transparência e de fundamentação, nomeadamente no âmbito do pressário, estejam assegurados para que ninguém, naturalmente, possa ser enganado face às suas expectativas nesse enquadramento. Muito obrigado.
Teatro, doutor. Vamos andar agora na segunda ronda, que é sequencial. Não sei se o deputado Carlos Silva, que será o primeiro da segunda ronda, se quer tomar a palavra novamente. Não, agora, portanto, há uma ordem que foi subvertida apenas por razões logísticas, como eu expliquei, agora e neste momento agora... Bom, o que pareceria mais razoável é manter a ordem regulamentar, mas havendo uma sugestão do PSD de se manter a da primeira ronda, eu ponho à consideração dos senhores deputados o que é que se tem alguma objeção, se não... pois... Bom, mas não parece ser assim também um motivo de... Deputado Paulo Sá, quer tomar a palavra?
Sr. Presidente, para dizer que deve ser seguida a ordem que está prevista no regimento, ou seja, o partido com maior representação parlamentar com menor representação parlamentar.
Não havendo unanimidade para alterar aquilo que está no regimento, e que era aquilo que eu sugeria de início, não havendo unanimidade, eu dou a palavra ao deputado Carlos Silva. Outra versão que permitia não perder tempo era, porque nós temos uma hora de trabalho muito grande, era e que eu sugeria era que fosse, por exemplo, a terceira intervenção desta ronda. Deputado Paulo Sá, terceira intervenção desta ronda. Tem alguma objeção? Para não perdermos tempo. Se não, o PSD
bem,
pede...
Presidente, para ajudar a facilitar os trabalhos.
A condição dos trabalhos. Agradeço a sua... Portanto, será... Deputado Carlos Silva, será a terceira intervenção. Dava a palavra, então, ao deputado Carlos... ao Ricardo Leão, do PS.
Presidente, obrigado. Eu, de alguma forma, queria... aproveitar esta segunda ronda para fazer aqui duas questões que foram colocadas de início, mas que de alguma forma a resposta não foi clarificadora, pelo menos da forma como eu entendia que deveria ser. Há aqui dois objetivos bastante claros. Um deles é perguntar de uma forma clara se as taxas que neste momento, como o senhor deputado do PCP aqui apontou, que são aplicadas aos comerciantes, pelas operadoras financeiras dos meios de pagamentos eletrónicos, se o Banco de Portugal, com as funções que tem de regulação do próprio mercado, considera que essas mesmas taxas são economicamente suficientes para se manter o objetivo final que todos nós pretendemos, que é que os meios eletrónicos sejam a forma escolhida pelos consumidores para efetuarem as suas transações, os seus pagamentos. Tive o cuidado de dizer na intervenção que fiz que todos nós desejamos isso, ou seja, desejamos que de facto a forma de pagamento seja esta e não através de numerário, por diversas razões que me vou escudar de estar aqui a mencioná-las. E portanto, se essas taxas já por si são suficientes, economicamente suficientes, para se manter um meio de pagamentos e um sistema operacional e eficiente e também eficaz. A segunda questão tem que ver com o seguinte: se com esta alteração, e como já foi dito aqui variedíssimas vezes, quer o espírito do legislador, quer a interpretação que o próprio Governo fez e teve o cuidado de o manifestar em diversas intervenções que fez, que era ao sistema financeiro a quem este imposto social deveria ser repercutido, a pergunta que faço, repito, é se com esta alteração que se faz aqui hoje, fica claro para todos a quem se deve imputar este imposto de selo. Ou seja, que mecanismos tem o Banco de Portugal dentro do enquadramento legal que permita tranquilizar aqui hoje, no sentido de que este imposto de selo não vai ser repercutido ao consumidor por outra forma, mas deve ser aquilo que estes diplomas, que este texto de substituição que enquadra, portanto, estes projetos de leis, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, quer do PS, têm como objeto final. Que este imposto de selo seja efetivamente repercutido no sistema financeiro. Essas são as duas questões básicas que gostava de colocar e que, aliás, tive a oportunidade de as colocar na minha primeira intervenção que fiz. Obrigado.
Muito obrigado. Passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Não sei se o deputado Paulina Ascensão, deputada Cecília Meireles, do CDS-PP.
Oh, Sr. Presidente, eu não tenho mais nenhuma pergunta, mas nós estamos a fazer uma lei e, portanto, eu acho que há alguns critérios, até na terminologia, que devem ser precisos. Uma coisa é aquilo que juridicamente é o sujeito passivo de um imposto, é a cobrança de um imposto ou é a liquidação de um imposto. E isso é uma discussão. E nós até podemos achar que esteja resolvida com esta legislação, embora ela seja tecnicamente absurda. Outra coisa completamente diferente é a repercussão económica do custo suportado com o imposto. São duas coisas radicalmente diferentes e de uma vez para sempre tem que se parar de confundir as coisas. Eu fiz a pergunta precisa ao Banco de Portugal, há ou não alguma forma do Banco de Portugal impedir a repercussão económica deste imposto aos comerciantes? E a resposta já me foi dada, é não. E, portanto, podemos andar aqui às voltas a manhã inteira, mas a verdade é que esta legislação não resolve o problema final.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, daria a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até pela compreensão e aos colegas também. Eu penso que depois da resposta que nos é dada pelo Banco de Portugal, embora não considerando, portanto, que se trate de uma iniciativa legislativa esdrúxula, não é? não considerando como tal, mas tendo em consideração o caráter excepcional deste mesmo imposto, conduz-nos, sem dúvida, a que se trata de uma má proposta legislativa, uma má legislação fiscal. E isto, uma má legislação em termos fiscais, conduz-nos, sem sombra de dúvidas, a uma proposta economicamente inútil. E inútil porquê? Por um lado, impede-se que um determinado custo seja passado para o beneficiário seguinte na cadeia económica, que neste caso são os comerciantes. Mas, por outro lado, não se impede que esse mesmo custo venha a ser aumentado no final da cadeia aos consumidores, pela via de outros impostos, de outros custos, de outras comissões. Portanto, nessas circunstâncias, estamos perante uma iniciativa que, para além de mudar de forma substancial o caráter deste mesmo imposto de selo, como eu referi na minha primeira intervenção, vem, sem sombra de dúvidas, agravar os custos para aqueles que no final do dia pagam e pagam de forma severa os seus produtos, neste caso, os utilizadores de cartões. E abre a porta para muitos e eventuais outro tipo de comissões que se venham a colocar em torno deste tema dos cartões. Portanto, desde logo, portanto, contraditório também com alguma legislação que está a ser feita e que está a ser produzida neste Parlamento, e bem, no que toca a impedir que se utilizem no pagamento de serviços montantes elevados em numerário. É contraditória também com aquilo que são medidas que o governo anterior tomou, e muito bem, e que este também corrobora e continua a manter no combate à fraude e à evasão fiscal. Aumenta o risco e a insegurança para quem trabalha no dia-a-dia porque tem que andar com mais dinheiro no bolso. Portanto, para além de economicamente inútil, não é? E de se tratar de uma má legislação do ponto de vista da iniciativa fiscal, não passa nem mais nem menos do que uma procura de receita para cumprir algumas normas do Orçamento de Estado. E, portanto, repudiamos vivamente esta iniciativa legislativa e, portanto, não acompanhamos e não vamos continuar a acompanhar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora o deputado Paulo Sá, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que é claro neste ponto da audição que as iniciativas legislativas que estão em discussão garantem a compreensão exata de que o encargo que o imposto de selo recai sobre as instituições financeiras e sobre isso não haverá dúvida. A questão que o PSD e o CDS têm levantado é se depois o encargo que resulta da cobrança do imposto de selo será ou não repercutido nos comerciantes e se os comerciantes, por sua vez, irão repercutir no consumidor final. Concluindo que não deveria, provavelmente, ser considerado, cobrado este imposto. Aliás, o CDS, a iniciativa que tinha, era a não cobrança deste imposto de selo sobre a taxa de utilização dos terminais de pagamento. Em nossa opinião, esta argumentação não colhe, até é absurda. Porque se levássemos ao limite, só se poderiam cobrar impostos aos consumidores finais. Por qualquer agente económico que disponibilize um bem ou um serviço, poderá sempre repercuti-lo no preço desse bem ou desse serviço. Por exemplo, não poderíamos cobrar IRC a uma barbearia, porque eles iriam repercutir o aumento do IRC no preço do corte de cabelo. E, portanto, o IRC cobrado à barbearia seria sempre um preço cobrado ao consumidor final que foi cortar o cabelo por via de uma repercussão do imposto. E, portanto, na realidade, os agentes económicos são cobrados impostos, sabendo que, de uma forma ou de outra, pois estes impostos acabarão por ser refletidos nos preços dos bens e serviços que eles disponibilizam na cadeia de consumo e que apenas quem não pode repercutir esse preço é o consumidor final, sendo que o consumidor final fica mesmo nele. Mas isso não impede que se cobrem impostos em toda a cadeia de produção e de consumo. Da mesma forma que nada impede que se cobre um imposto de selo sobre a taxa que as instituições financeiras e que esse imposto de selo recaia sobre as instituições financeiras e não sobre os comerciantes ou sobre os consumidores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora daria a palavra ao Gonçalo Castilho para responder consecutivamente. Tem um limite máximo, nunca exceder os 15 minutos. Obrigado. Dar só aqui um instantinho para que haja aqui uma... Eu penso que os esclarecimentos sobre repercussão, teoria da repercussão, mercados monopolistas competitivos, isso poderá ficar para depois desta sessão. Daria a palavra agora ao Dr. Gonçalo Castilho.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao tema da natureza economicamente eficiente das taxas que estejam aqui em causa, secundamos aquelas que são as observações da parte do Sr. Deputado, de que estamos todos de acordo de que a utilização crescente dos meios eletrónicos de pagamento tem várias vantagens, não só em termos de eficiência, mas até relativamente à prevenção de certo tipo de ilícitos, etc. Nós não dispomos de nenhuma informação no Banco de Portugal que permita considerar que estamos aqui a falar de níveis ineficientes relativamente em termos económicos da atribuição do estabelecimento deste tipo de taxas. Aliás, fazemos notar que o próprio argumentário aduzido pela Associação Portuguesa de Bancos também não foi nesse sentido e, portanto, aparentemente, neste momento, não dispomos de nenhuma informação que leve a considerar que estamos aqui a estabelecer um nível ineficiente, para utilizar a expressão do Sr. Deputado. Analisámos com atenção a posição da APB, que é quem, temos que reconhecer, estará melhor colocada para aferir do impacto, digamos, mercantilista que a questão podia suscitar no âmbito da sua atividade. Dito isto, quanto à questão também suscitada pelo Sr. Deputado, quanto à clareza e depois à questão da repercutibilidade, eu de facto distingui estes dois planos. Quanto à clareza daquilo que se pretende, volto a frisar que já no legislador orçamental de 2016 houve uma intenção clarificadora, genericamente considerada suficiente, a prática depois revelou que nem tanto. Neste momento temos de facto um passo em frente no perímetro de clarificação que vai no sentido pretendido pelo legislador de 2016, penso que isso também será consensual, mas remeto para aquele caminho precisamente que dizia ao Sr. Deputado e aos restantes senhores e senhores deputados, é que cabe de facto à autoridade tributária esclarecer claramente, passa a redundância, se esta solução técnica lhe permite ter todos os argumentos suficientes quando depois no terreno ela for confrontada com questões de interpretação e de aplicação da lei fiscal. Portanto, acabo por chegar àquilo que já tinha tentado referir. Ou seja, quanto a saber se é claro ou não claro, mais importante do que a posição das entidades representativas do mercado ou dos consumidores ou até do regulador, é o órgão competente para depois verificar a aplicação fiscal, digamos, deste âmbito. E, portanto, penso que o parecer da autoridade tributária é aí decisivo. Quanto à questão da clareza, quanto à questão da repercutibilidade, concordo com aquilo que tem sido aduzido pelos senhores deputados, a questão da repercutibilidade económica de uma medida deste tipo, como também, enfim, aproveitando aqui um pouco a boleia, se me permite, Sr. Presidente, do que foi referido, depende do tipo de mercado, depende das dinâmicas, depende da maior ou menor concentração, portanto não vamos entrar, se calhar, nessa discussão, mas algo que posso garantir é que, na perspectiva do regulador, face às competências de que dispomos, o que nós temos que assegurar é que, no plano dos deveres de informação e de transparência, no fundo são esses instrumentos que permitem às partes, na transação, assegurar que os seus direitos só não são salvaguardados. O que nós não podemos, naturalmente, aceitar é que qualquer haja alterações unilaterais, que não sejam elas próprias consensualizadas através do clausulado ou pré-clausulado, aí está o Banco de Portugal e a sua função reguladora, bem como também situações de bloqueios unilaterais dos sistemas de pagamento, também isso tem sido objeto da atenção do banco enquanto regulador. Portanto, o plano legal num tratamento equitativo e paritário da parte dos intervenientes, isso deve estar assegurado por parte do regulador. Quanto à questão económica final da reportabilidade, o Banco de Portugal não está em condições, tal como noutros setores, de assegurar que a norma só por si seja suficiente para blindar, porque de facto a norma visa uma clarificação, provavelmente até admito, tentando dificultar ou impedir essa reportabilidade, mas essa é uma dinâmica económica ou financeira que provavelmente nem o legislador, nem muito menos o regulador, conseguirá estancar, Sr. Deputado. Quanto às outras notas, enfim, constatar que esta competência da autoridade tributária é decisiva precisamente para assegurar uma plena clarificação. Não sei se... E portanto, penso que me restará a concluir que toda a disponibilidade, quer técnica, quer de informação, que a COFMA assim o exija. Muito obrigado, mais uma vez.
Obrigado, Dr. Gonçalo Castilho. Portanto, ficaremos então a aguardar quando nos puderem enviar aqui para os serviços este texto que seria de base à sua intervenção inicial. Damos então por fim deste ponto da nossa ordem de trabalhos. Agradecer mais uma vez a presença do Dr. Gonçalo Castilho, Dr. Olivia Amador e Dr. Ricardo Pulha do Banco de Portugal para dar os esclarecimentos a esta questão. Muito obrigado.